Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 26ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Gilberto José de Oliveira.
Atos, capítulo 20, versículo 32. E agora, confio-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e de vos conceder parte na herança com todos os santificados. Jamais cobicei prata, nem ouro, nem o vestuário de alguém. E bem sabeis que foram estas mãos que proveram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo vos demonstrei que deveis trabalhar assim, para socorrerdes os fracos, recordando-vos das palavras que o próprio Senhor Jesus vos disse: a felicidade está mais em dar do que em receber.
Colocamos em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2013, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício 649. Senhora Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio do ano 2000, passo às vossas mãos, às mãos de Vossa Excelência, o demonstrativo da evolução da receita de 2010 a 2012 e a estimativa da receita para o exercício de 2014. Aproveitamos-nos do ensejo para renovar os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 175. Excelentíssima Presidenta, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite a Vossa Excelência e aos nobres vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro a se realizar no próximo dia 4 de setembro, às 18 horas, no barracão do Ivanir Rodrigues Machado, Vano, bairro do Piraporinha. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 14 de 2013. Dispõe sobre a divulgação de autorização de poda e corte de árvores no âmbito do município. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. A Administração Pública de Piedade fará a divulgação de todas as autorizações de poda e corte de árvores em seu site e no Jornal Oficial do município. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de setembro de 2013. Justificativa. Apresento esta matéria visando criar mecanismos para que seja disponibilizado aos interessados, bem como para que a população e o Conselho Meio Ambiente meios de fiscalizar e ter conhecimento dessas autorizações, bem como dos laudos efetuados, disponibilizados no Jornal Oficial e no site da Prefeitura. Vereador Adilson Castanho. Projeto de Decreto Legislativo número 8, de 2013. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Oswaldo Conrad. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Oswaldo Conrad pelos relevantes serviços que vem prestando ao nosso município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godim. Oswaldo Conrad, data de nascimento, 27 de fevereiro de 1950, local, Santo André, pai, Henrique Conrad, mãe, Hildegard Conrad, esposa, Silvia Conceição Espinosa Conrad, filho, Guilherme Espinosa Conrad, nora, Idevane Braga Pereira, netos, Henrique Braga Espinosa Conrad, Manuela Braga Espinosa Conrad. Cursos, concluiu o primário em 1961, no Grupo Escolar Cônego José Rodrigues de Oliveira. Concluiu o ginasial em 1967, no Ginásio Estadual Professor Carlos Augusto de Camargo. Concluiu o técnico em contabilidade em 1970, na OSE, Organização Sorocabana de Ensino. Concluiu o curso de Educação Física em 1973, na Faculdade de Educação Física de Sorocaba. Concluiu os cursos de técnico em ginástica e técnico desportivo em atletismo em 1974, na Faculdade de Educação Física de Sorocaba. Atividade profissional atual. Iniciou sua carreira de contabilista em julho de 1976, admitido como funcionário no escritório contábil Oscarlino Félix, quando, em 1978, a convite do senhor Oscarlino Félix, fundaram uma empresa em sociedade, a qual, por razões técnicas profissionais, denominou-se Escritório Contábil Oswaldo Conrad. Quando, em 1982, o senhor Oscarlino faleceu, fundou em sociedade com seu tio Luiz Sartori e filho Guilherme Espinosa Conrad, a empresa Bubi Contábil SC Limitada. E em outubro de 2004, a empresa Conrad Contábil Limitada, nas quais mantém suas atividades atualmente. Outras atividades. Com a idade de 14 anos, em 1964, auxiliava seus pais nos serviços do comércio de açougue. Quando, por ocasião da enfermidade de seu pai, em 1972, passou a gerenciar a empresa em conjunto com sua mãe, até o encerramento de suas atividades em junho de 1976. Tesoureiro da APAE, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais e Pais de Piedade, desde 1982 até hoje. Tesoureiro na Santa Casa de Misericórdia de Piedade, desde 2007 até hoje. Tesoureiro da APM da Escola Professor Carlos Augusto de Camargo, pelo período de 2 anos. Secretário da Loja Maçônica Luz e União 2, por 16 anos, assumiu o cargo de vice-presidente da mesma em 1996 e 1997 e o cargo de presidente de junho de 1998 até maio de 1999. Membro do Conselho Fiscal do Piedade Futebol Clube e Olinda Country Clube de Piedade desde 1997 até hoje. Foi conselheiro do Condep, Prefeitura, por 8 anos. Outras informações. Na década de 1940, seus avós maternos, Ferdinand Zareski e Auguste Zareski, vindos da Alemanha e depois de uma breve estada trabalhando em uma fazenda de café na região de São João da Boa Vista, adquiriram um sítio no bairro dos Cavaleiros, aqui em Piedade, e permaneceram com atividade agrícola e pecuária até por volta de 1952, quando foram para São Caetano do Sul. A minha vinda para a Piedade deu-se em junho de 1957, aos 7 anos de idade, quando seu pai foi convidado por seu cunhado, o senhor Hugo Arlindo Miller, para assumir a direção dos trabalhos no açougue, situado à Rua Cônego José Rodrigues, número 86, Centro, de propriedade da empresa Frigorífico São José Limitada, este estabelecido e situado no bairro dos Paulas e Mendes, onde permaneceu como empregado até 1964, quando então adquiriu o estabelecimento e foi mantido até junho de 1976. Ofício 41 de 2013 da Sabesp. Senhora Presidente da Câmara Municipal, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, comunica que, conforme previsto no plano de investimento, iniciará neste mês obra de perfuração do Poço Profundo P3, Miguel Russo. Essa obra, objeto do termo do contrato RM número 18067-2013, compreende a perfuração de poço tubular profundo de até 250 metros de profundidade, aplicação de revestimento em tubo de aço e de filtros estampados, ensaio de vazão com bomba submersa e aplicação de produtos dispersantes. Tem previsão contratual de 90 dias e está orçada no valor de R$ 80.265. A perfuração do poço será executada pela empresa Boituva Poços Artesianos Limitada, EPP, contratada mediante processo licitatório, e será fiscalizada pela equipe de geólogos da Sabesp. Em caso de localização de poço com vazão suficiente e com qualidade apropriada para o abastecimento público da água, não havendo impedimentos, tomaremos as medidas necessárias para a implantação do sistema de água no bairro do Miguel Russo. Ressaltamos que no prazo de execução não estão consideradas as intercorrências que possam prejudicar o andamento e o planejamento da obra. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Ofício da Sabesp número 40 de 2013. Senhora Presidente da Câmara Municipal, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, comunica, conforme previsto no plano de investimento, iniciará neste mês a obra de implantação do sistema de abastecimento de água no bairro dos Ruivos. Esta obra, que compreende o assentamento de 3.380 metros de adutora de água tratada, 3.170 de rede de abastecimento, a construção de uma estação elevatória de água e a instalação de um reservatório de 100 metros cúbicos, tem previsão para ser concluída no prazo de 10 meses. Está orçada no valor de R$ 637.766,83 e visa atender aproximadamente 120 imóveis. Ressaltamos que no prazo da execução não estão consideradas as ocorrências de rochas, chuvas e outras intercorrências que possam prejudicar o andamento e o planejamento da obra. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Ofício 168 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta à indicação 185 de 2013 de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Educação que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 174, em resposta à indicação 176 de 2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação do setor de patrimônio que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. O projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 145 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Guerra, com 90 anos, casado com a senhora Margarite Guerra, deixa os filhos Filomena, Elvira, Elisa e Pedro, de tradicional família piedadense, pessoa conhecida e estimada por todos, ocorrido no dia 25 de agosto do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada, Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Adilson Castanho.
O ofício será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 146 de 2013. Senhora Presidente, considerando o processo número 7.235 de 2013, que firmou o contrato número 69 de 2013 com a empresa FGR Silva Buffet Eventos Limitada para prestação de serviços de alimentação escolar, merenda, aos alunos das redes municipal e estadual de ensino, considerando que o contrato emergencial tem validade de 180 dias e é estimado em R$ 2.145.927,68. Considerando que o nosso município conta com imensa extensão territorial e as unidades escolares são localizadas a quilômetros do centro urbano do município, considerando que nossa cidade é exemplo na produção de alimentos para o Estado de São Paulo, e certamente a empresa contratada pela Prefeitura pode adquirir alimentos direto do produtor. Considerando que, segundo a diretora da Educação, Albertina de Fátima Esteves Passos, os profissionais da educação não teriam permissão de consumir as refeições servidas nas escolas, porque o contrato anterior não previa tal situação. Considerando que já está em vigência um novo contrato para o fornecimento e a distribuição da alimentação escolar nas redes municipal e estadual de ensino. Considerando que o novo contrato foi elaborado já no período da atual administração e a gestão da educação já tinha conhecimento da reivindicação dos profissionais de poderem usufruir da alimentação escolar, assim como os alunos. Pergunto. Atendendo às solicitações dos professores, alunos, pais e mães de estudantes solidários à causa dos profissionais da educação. No contrato emergencial, a Prefeitura atendeu à reivindicação dos professores sobre o direito de usufruírem da merenda escolar junto aos alunos? Em caso negativo, justificar a não inclusão dos professores na alimentação do novo contrato. Terceiro, também em caso negativo, informar a esta Casa se existe estudo no sentido de viabilizar alternativas para suprir essa negativa aos professores. Segue em anexo a publicação do processo do contrato no Jornal Oficial do Município de 23 de agosto de 2013, edição número 286. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013. Vereadores, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Wagner Satoru Momoshima, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Ovídio José da Silva.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 147 de 2013. Senhora Presidente, considerando a recente visita do nobre colega deputado estadual Hamilton Pereira a esta Casa de Leis, onde deixou seu mandato à disposição para o atendimento de nosso município, considerando o requerimento número 38 de março de 2013, de autoria do nosso mandato, que não foi respondido pela Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, que seja encaminhada a solicitação junto ao nobre deputado para que intervenha junto à Artesp no sentido de termos um parecer conclusivo acerca do processo que está tramitando naquela instituição, tendo em vista a linha de ônibus intermunicipal circular de Piedade a Sorocaba. Segue em anexo o requerimento número 38 de 2013. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 148 de 2013. Senhora Presidente, considerando que no exercício de 2012, depois de ampla discussão com os setores interessados, foi aprovada por essa Casa de Lei Municipal, que criou o Estatuto do Magistério e estabeleceu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade. considerando a resposta da assessoria jurídica ao requerimento número 44 de 2013, de autoria do nobre vereador Norton Yoshio Nakayama, o qual pedia esclarecimentos acerca da criação de duas tabelas, uma para professores que ingressariam a partir da elaboração da lei e outra para garantir os direitos adquiridos, que dissertava a aplicação das duas tabelas previstas no plano de carreira dos professores está sendo objeto de análise e estão sendo realizados estudos para cumprimento das previsões contidas no citado plano de carreira. Considerando que é de interesse do nosso mandato acompanhar o desenvolvimento e aplicação do plano de cargos e carreira, pergunto: primeiro, os estudos já foram concluídos e a situação mencionada no requerimento 44/2013 do vereador Norton já está resolvida, atendendo à demanda dos professores? Segundo, o plano de cargos e carreira, que foi aprovado por essa Casa de Leis, após amplo debate com audiências públicas, na ocasião conduzidas pelo presidente da Casa, Adilson Castanho, e comemorado pelos professores, já foi implementado pela administração municipal na sua íntegra, atendendo à demanda da rede municipal de ensino? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013. Vereadores: Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Wagner Satoru Momoshima, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vereador Ovídio José da Silva.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 149 de 2013. Senhora Presidente, considerando que no ano de 2012 a Prefeitura recebeu do Governo do Estado o valor de R$ 850 mil para a pavimentação das ruas da Vila Maria e Vila Amâncio, considerando que um trecho da rua Antônio Amâncio Vieira, que liga a Estrada Velha de Sorocaba, local em que não há moradores, somente mata, foi asfaltada, e também uma estrada de acesso à propriedade particular, considerando que até o momento não foram concluídos o asfalto das ruas Eugênio, Falco da Paixão e Lourenço José Pereira, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a prefeita municipal solicitando que nos informe: primeiro, o valor mencionado acima foi gasto integralmente no local? Existe previsão de conclusão desse serviço nesses dois bairros? Terceiro, informar se alguma rua que recebeu essa benfeitoria, os proprietários de residências pagaram pela pavimentação asfáltica? Se sim, qual? Se não, informar se a administração propôs a adesão dos moradores a esse benefício ou realizou o estudo socioeconômico dos moradores para isentá-los desse pagamento. Justificativa. Esse vereador tem recebido muitas indagações a esse respeito por moradores desses bairros de nosso município, que estão inconformados com a indefinição dessa benfeitoria, que aguardavam há muito tempo. Assim, no intuito de conhecer o que realmente ocorreu durante essa obra, fazemos estes questionamentos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 150 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Martins Filho, conhecido como Nico Ceboleiro, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 31 de agosto do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de setembro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Requerimento será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 207 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente para que faça manutenção com urgência da estrada que liga o bairros Batata Doce e Sarapuí dos Torres, da venda do Robertinho até a venda do Marino. A referida estrada encontra-se intransitável, repleta de buracos, dificultando o tráfego de veículos, caminhões pesados que fazem o escoamento de produtos agrícolas. Trata-se de um trecho de aproximadamente 2 quilômetros, que tem causado muitos danos aos motoristas desses populosos bairros pela precariedade da estrada. Vereador, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 26 de agosto de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 208 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de dotar de faixa de pedestre em frente do posto do Pedrão, no trecho de acesso ao ponto de ônibus, atendendo à reivindicação de munícipes que diariamente necessitam aguardar o transporte coletivo e muitas vezes ficam muito tempo para atravessar a pista, chegando a perder o ônibus e se expondo a sérios riscos de acidente. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 209 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de proceder à canalização de um trecho de rua, de um trecho da rua José Aparecido Matias, no bairro da Vila Moraes, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 210 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita manutenção nas lajotas da Vila Xavier, que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade, expondo os motoristas a sérios riscos de colisão e de problemas mecânicos em seus veículos. Essa reivindicação visa reiterar pedido deste vereador feito ao setor competente em março deste ano. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 211 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja determinado ao setor competente para que faça manutenção da estrada que liga o bairro Sinibaldi ao Rosário, sentido Capela de São Roque, até a Torre de Celular. Trata-se de um trecho de mais ou menos 800 metros, que se encontra totalmente esburacada, precisando de melhorias. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 26 de agosto de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 212 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar um ponto de ônibus na entrada do bairro Barreiro, acesso da Aviplém, logo após o aterro sanitário, à esquerda, sentido Sorocaba. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 213 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de adequação do Distrito Industrial de Piedade com obras de saneamento básico. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 214 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar na programação de máquinas da Prefeitura a manutenção das estradas no bairro, dos Buenos em geral. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 215 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de complementação das obras de asfaltamentos nas ruas do Jardim Nunes e Vila Garcia. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 216 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja colocado no cronograma de manutenção das estradas a manutenção da estrada do bairro dos Correias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 217 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feita a instalação de iluminação pública no núcleo de casas à esquerda, em frente à caixa d'água da Sabesp, no bairro dos Ortizes, segue em anexo abaixo assinado dos moradores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 218 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja solicitado junto à Sabesp a extensão de rede de água no núcleo de casas à esquerda, em frente à caixa de água da Sabesp, bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de agosto de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 219 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja solucionado o problema do lixo no bairro dos Garcias, nas proximidades da Igreja Católica, com a reforma da lixeira existente que está quebrada, ou a substituição por um recipiente com maior capacidade para atender o grande número de residências das imediações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 220 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja solicitado junto à Sabesp a extensão de rede de abastecimento de água no núcleo de casas da rua paralela à rodovia Bungiro Nacal, quilômetro 92,3, bairro dos Ortizes. Segue abaixo assinado dos moradores em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Cláudio Eduardo da Silva Nadaleto. Indicação número 221, 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja elaborado e encaminhado a esta casa projeto de lei que regulamente a isenção ao doador de sangue para o pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos municipais, conforme minuta em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 222 de 2013. Excelentíssima senhora presidente, o vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: criação de formulário alimentando banco de dados para acompanhamento do pré-natal das gestantes, com informações que contribuirão para nortear políticas de investimentos em creche na cidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 223 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja construída uma lombada na rua Capitão Moraes, altura do número 1300, próximo à escola do bairro dos Cotianos, local que recebe fluxo intenso de veículos de passeio e caminhões, tanto de residentes nas proximidades, quanto de quem utiliza para desviar da polícia rodoviária. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de setembro de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 224 de 2013. Senhora Presidenta, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de melhorar as condições de algumas ruas do bairro do Ribeirão Grande, realizando o devido reparo e manutenção, conforme pedido dos moradores, protocolado na Prefeitura Municipal sob o número 4.367 de 2013. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo da Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton. É, vereadora Adilson, então.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor secretário, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero deixar registrado em minha fala nesta noite meus sentimentos à família do senhor Pedro Guerra, pessoa muito estimada em nosso município e que teve um relevante serviço prestado em favor da população piedadense. Se dedicou boa parte da sua vida em fazer o bem, ou seja, ele esteve à frente ali da escola, da creche, como é conhecido, vovó Xanda, ali no bairro da Fazenda Limal, e passaram por ali, no decorrer do seu trabalho, inúmeras crianças daquela localidade, até de outros bairros bem próximos da cidade. Todos confiam naquele trabalho que é desenvolvido naquela unidade, pela credibilidade que tem, pela qualidade com que eles recebem as crianças lá. E ele veio a falecer, sua esposa também está bastante doente, a dona Marguerite. Falei com ela semana passada e confesso que eu fiquei muito abalado com o acontecido, porque é uma pessoa extremamente dedicada em favor de ajudar o próximo. Mas, enfim, a nossa vida é assim. Também chegará o nosso dia, mas eu sei que piedade perde muito com isso. Com toda a dedicação, com o amor que ele tocava aquela entidade. A sua esposa está lá até o dia de hoje, lutando com as forças que tem também, como já falei, bastante doente, e tem uma equipe lá bastante responsável. E na conversa que tive com ela, ela pede o apoio, o amparo de todos para a continuidade daquele trabalho. E eu tenho certeza que tem mais vereadores que conhecem, que acompanham, o caso do nobre vereador Nelson, que já está há muito tempo, já foi autor de emendas àquela entidade e assim por diante. Como todos aqui conhecem o trabalho daquela unidade e de todos que se dedicam voluntariamente em favor do próximo em nosso município. São pessoas que merecem todo o respeito, que deixam dos seus lares para se dedicar ao próximo sem interesse nenhum, a fim tão somente de ajudar. Também quero agradecer e parabenizar aos coordenadores, diretores, enfim, funcionários da prefeitura investidos em cargos políticos, como é conhecido, como são os cargos comissionados. Puxar a orelha daqueles que ainda não acordaram para a administração e parabenizar aqueles que verdadeiramente vestiram a camisa e estão trabalhando todos os dias em favor de uma administração melhor, de uma piedade melhor, gente. Fiquei muito feliz no dia de ontem, estive ali no estádio municipal, se tratando do campeonato varziano. Vi ali a pessoa que está respondendo pela pasta, o Fernando, na companhia do Ico, como é conhecido, o Mané, que estava por lá, guarda municipal, comandante da guarda, alguns fiscais da prefeitura, assim por diante, enfim, todos que estavam ali se dedicando, indo, saindo de casa aos domingos, feriados, e se prontificando em ajudar, gente. É isso que nós precisamos fazer. Cada um que assumiu um cargo desse, ele tem uma obrigação, um compromisso com o município, e acima de tudo, ele assumiu junto com a prefeita as regalias e os problemas do nosso município. Então é isso que a gente cobra. Em nome do Mané, tenho o meu maior respeito, Mané, desde o primeiro dia desse mandato, nunca deixou de atender uma ligação que fiz, ou se não podia atender, sempre retornou. Por que que eu falo isso? Não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que todos os vereadores que aqui estão, a população nos procura, sábado, domingo, feriados, não tem horário para isso. Por quê? Porque é uma necessidade que tem. E eles nos procuram, nós temos que falar com os representantes das pastas, na maioria das vezes, a questão da saúde e assim por diante. E se a gente tenta ligar e não consegue falar, é impossível você retornar e passar um posicionamento para o cidadão que nos procura. Então, a gente precisa, sim, desse respaldo. Respeito que todos têm que ter a sua hora de descanso, a sua hora de folga. Mas quem está à frente da administração pública em um cargo político, nós estamos aqui representando o Legislativo e todos que fazem parte, diretorias, coordenações, assim por diante, em cargos comissionados, são convidados pelo prefeito a vir para a administração e trabalhar, desenvolver um trabalho junto. Então, tem obrigação, sim, com a população, tanto quanto nós. Diferente das pessoas concursadas que têm os seus horários determinados. Mas os cargos comissionados, ou seja, cargos políticos, não têm horário. Tem que atender a população, como assim tem que fazer o vereador, como assim tem que fazer a prefeita. Então, fica aqui os meus agradecimentos e aqueles que não caiu a ficha ainda, estão comemorando até hoje, que comecem a trabalhar. Esse é o recado que deixo. Que acabou a eleição, acabou questões partidárias, agora tem sim um interesse maior, que é o bem-estar da nossa população, é o melhoramento, é o desenvolvimento, é o crescimento da nossa cidade. Também está aqui o Éder, que é diretor, representante da Sabesp, presidente da Sabesp do nosso município, nunca deixa de atender. Isso sim é dar um respaldo para nós que somos as pessoas de frente com a população. Então, parabenizo a todos esses funcionários, colaboradores que estão dispostos a ajudar a prefeita. O fardo é muito pesado, sozinho ela não consegue carregar, gente. Se os diretores, se as pessoas do alto escalão não ajudar, é impossível ela terminar os 4 anos e todos dizerem que ela fez um bom mandato. Porque à frente do recurso que tem, tem que estar a boa vontade de cada um. Esse é o fundamental. Todos nós sabemos que o recurso não é suficiente, mas sabemos também que todos que estão representando têm sua força política, têm seu conhecimento no meio político e podem ajudar, sim, o município. E tem que ter vontade de trabalhar acima de qualquer coisa. Também tenho cobrado muito nessa tribuna a questão do espaço que estava sendo usado para depósito de lixo, que é ali às margens da estrada do bairro do Funil. Estive lá hoje e fiquei bastante feliz. Graças a Deus, depois de algum tempo, tomar uma atitude. Está sendo feita a limpeza daquela área, retirando todo aquele material e levando certamente para o lugar devido. Então, agradeço também ao setor de obras que tem feito, tem atendido esse nosso pedido. Gente, estive lendo o Jornal Oficial do Município, a última edição, e fiquei bastante preocupado, porque sempre foi minha postura dentro desta casa, a transparência e o zelo pelo dinheiro público. E eu vi um aditamento de contrato, uma das coisas que mais discuto e brigo dentro desta casa. É onde mora o problema de toda administração, gente. Aditamentos contratuais. É pauta já nesta casa, tem requerimento, a questão da empresa que foi contratada por inexigibilidade, que é o caso da Castelucci, e do contrato original de R$ 219 mil, sofreu um aditamento e está numa quantia de R$ 354 mil. Se significa 135 mil reais a mais. É muito dinheiro para o nosso município. É muito dinheiro para o município que está com dificuldade com aquisição de pedras, com aquisição de equipamentos. Então, eu sei que já tem requerimento, esperarei o retorno, a resposta, só para concluir, por gentileza, nobre presidente, esperarei o retorno, a resposta ao requerimento que foi feito, e vou sim, e quero saber qual é o retorno real que essa empresa traz para o nosso município. Essa é a minha preocupação. E pela forma que foi feito, a contratação por inexigibilidade. Isso é muito preocupante, é uma das coisas que pega muito, que o Tribunal de Contas aponta todos os dias. Então, peço que os nobres colegas também, não estou aqui eu fazendo crítica e nem levantando falso alarde em cima da empresa, mas quero sim saber o que verdadeiramente ela está fazendo para o nosso município, porque a quantidade é bastante elevada. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Sabesp, né, porque hoje ela mostrou que ela está cumprindo com seu compromisso. Ela trouxe, em forma de ofício a esta casa, a antecipação de dois projetos que estavam previstos no plano de metas, tão discutidos por esta casa. E eles estão mostrando que eles estão fazendo o que podem para atender a solicitação da população de Piedade. Desde o início, nós, vereadores, estávamos empenhados na renovação do contrato, principalmente o nobre colega Dilson, eu, a Xuca, que estávamos tentando colocar para o Poder Executivo que a Sabesp era a melhor empresa para continuar a tratar o nosso esgoto e a nossa água. Isso é prova de que estávamos certos. Agradeço, parabenizo o Éder, diretor aqui do município, o Adriano, que é o diretor regional, que sempre esteve aqui conosco, e o Pardini, superintendente, que foi o primeiro a levantar a mão e falou, não, nós vamos fazer. E estão fazendo. Também não poderia deixar de narrar um fato que aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília. Muita gente pode achar, pô, em Brasília, o que tem a ver com Piedade? Tem muito a ver com Piedade e com o nosso Estado. Vou ler um trecho, apenas, de um manifesto do deputado federal Walter Roche, que ele narra a situação ocorrida no dia 28 de agosto. O deputado federal Nathan Donadon está preso desde 28 de junho no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, após ser condenado em todas as instâncias por desvio de dinheiro público quando era diretor da Assembleia Legislativa de Rondônia. Por peculato e formação de quadrilha, o Supremo Tribunal Federal o condenou a 13 anos de prisão. Ele chegou ao Congresso Nacional num camburão, escoltado pela polícia e algemado. E ainda assim, o parlamento o absolveu. Senhores, senhoras, 50 deputados, apesar de terem anotado presença, assinaram o livro de presença, não participaram da votação do processo de cassação do deputado Nathan. Faltaram 24 votos para que o deputado preto perdesse seu mandato. puxando os dados da fonte, no Congresso em Foco, com base nas listas de presença e votação da Câmara dos Deputados, na sessão extraordinária de 28 de agosto de 2013, desses 50, 12 deputados eram de Estado de São Paulo. Votos do povo que colocaram nossos representantes em Brasília. 12 deputados estiveram presentes e não tiveram, pelo menos, manifestar o seu voto, sim ou não, a favor da cassação. Nós, população do Estado de São Paulo, é que votamos nesses senhores. E é isso que nós temos que lembrar nas próximas eleições que estão chegando. Votaremos novamente nesses deputados? Vou relacionar apenas os do Estado de São Paulo, entre os 50. Do Partido dos Trabalhadores, João Paulo Cunha e Vicentinho. Do PP, o deputado Beto Mansur. E também o deputado Paulo Maluf. Do PMDB, o deputado Gabriel Chalita. Do DEM, deputados Jorge Tadeu Mudalem e Eli Correia Filho. Do PR, o deputado Valdemar Costa Neto. Do PSB, deputada Belardo Camarinha. Do PSC, pastor Marco Feliciano. Do PSDB, deputado Carlos Roberto. E do PPS, o deputado Arnaldo Jardim. Independente de partido, vários partidos do Estado de São Paulo estão representados aqui. Inclusive o PSDB, meu partido. Mas não deixa de ser vergonhoso colocarmos deputados recebendo seus salários, seus benefícios e não fazendo nada. Qual que é o papel do deputado num Congresso Nacional? Se omitir? Não, senhores. Ele tem que ser firme e ter seu posicionamento, seja lá qual for. Se seja a favor de uma cassação ou contra a essa cassação. Mas que se defina. Consulte sua base. No Estado de São Paulo. E faça seu voto consciente, como nós fazemos aqui no nosso município de Piedade. No meu segundo mandato, eu não vi um vereador deixar de votar nas sessões, cumprindo com a sua obrigação, expondo na tribuna os seus pensamentos e os seus motivos, porque está falando sim ou não. Senhoras e senhores, é um motivo para a gente fazer uma reflexão e pensarmos muito bem em quem iremos votar na próxima eleição. Obrigado, senhora presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar o nobre presidente dessa Casa Legislativa, quero saudar os nobres colegas vereadores, quero saudar a população presente nesta casa, nos trabalhos legislativos no dia de hoje. Senhor presidente, hoje eu queria iniciar minha fala, e como já disse o nobre vereador Norton, dando aqui os meus parabéns ao trabalho da Sabesp. Porque quando o Pardini veio para cá, tem aquele velho ditado, o que vale é o que está no fio do bigode, né? Pardini assumiu alguns compromissos com a cidade e vem cumprindo a risca, né? Tramitou os projetos que tinham que tramitar na casa e ele continua fazendo obra, né? Inicia o mês de setembro com obras e com obras que estão sendo feitas. Então é um compromisso de um cidadão que tem compromisso com a comunidade, com a população e tem compromisso com a palavra, né? Cumpre a palavra. Então, em nome aqui, se eu posso, me permito, não presidente, um agradecimento muito especial ao Pardini, que é uma pessoa, o vereador Adilson lembra as batalhas que foi, o vereador Adilson marcou reunião em São Paulo, lá na Sabesp, e por várias vezes foram amplos debates, e aqui a gente está hoje vendo obras que, de repente, seriam, há tempos atrás, sonhos, e agora elas vão se tornar realidade. Quer ver? Eu vou falar uma delas. Miguel Russo, vocês já pararam para pensar na situação que passa aquele bairro? Porque sentir é só quem sente, quem está lá. O vereador Camarão sempre está por lá, sabe da situação que é aquele lugar, né? Rede, a água, impulso contaminado. Então, é um trabalho desenvolvido pela equipe da Sabesp, que além de ser um trabalho de profissionais, são de pessoas humanas, preocupadas com a nossa comunidade, com a nossa população, que vê o cidadão, vê o trabalhador de uma forma diferente. Então não tem nem como falar o contrário. Parabéns ao Éder, que faz aí, capitaneia os funcionários da Sabesp local, parabéns às empresas que estão realizando serviço. Campininha, água levada com caminhão-pipa, outros bairros que são levados com caminhão-pipa, vários bairros, me foge a cabeça aqui, mas na gestão passada a gente falava vários aqui, Ortizes, vereador Adilson, lembra, né? Tudo caminhão-pipa da prefeitura. Hoje, além da questão humana, da questão da água na casa do cidadão, existe um outro fator, a economia, os cofres públicos, porque esse caminhão não vai estar indo levar água mais lá. Sem falar o risco de contaminação, sem falar tantas outras coisas que acontece no percurso de um caminhão-pipa. A dignidade da vida humana começa a chegar em alguns cantos, alguns recantos, e isso, sem dúvida nenhuma, é de se tirar o chapéu, é de se agradecer, e essa Câmara Municipal, tanto a legislatura atual quanto a legislatura passada, com certeza tem muito a agradecer a esse compromisso firmado com a Sabesp, com essa casa, com a Prefeitura e as obras sendo realizadas. Também, senhor presidente, quero agradecer aos vereadores pela aprovação dos meus requerimentos. E um deles trata sobre a questão da merenda escolar aos professores. Essa é uma demanda que vem há algum tempo sendo discutida na rede, por conta do contrato anterior da empresa de alimentação. E é uma demanda que vem chegando ao mandato. Há vários pedidos dos professores, é uma reivindicação dos professores, e de forma muito tranquila, nós fizemos um requerimento para entender bem como que vai ser nesse processo novo, nesse novo contrato. Ou seja, esse novo contrato ele foi realizado pela atual gestão da prefeita, Maria Vicentina, e também da educação. Então, eles já tinham conhecimento dessa reivindicação da rede. Então, é isso que a gente queria esclarecer, até para a gente entender melhor que, de fato o que está acontecendo, para que a gente possa levar uma resposta aí, positiva, de forma muito consistente aos trabalhadores da educação. Também, outro requerimento que eu quero aqui agradecer a aprovação, a votação e a assinatura dos companheiros, é com relação ao plano de cargos e carreiras do magistério. Esse plano de Carcarrilha foi muito discutido aqui, foi amplo debate. Vereador Adilson era presidente da casa, altas horas de estudo em cima desse projeto. Nós tivemos aí amplo debate aqui em audiências públicas realizadas, conduzida pelo vereador Adilson naquela ocasião, algumas reuniões em escola. E aí, recentemente, o vereador Norton tomou cuidado de entender alguns fatos que estão ocorrendo na questão do cumprimento, até eu citei no requerimento, tomei essa liberdade, vereador. E, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento desse plano de carreira, nós fizemos esse requerimento, foi aprovado, e a gente tem a intenção de ajudar, até no sentido de ver como está a situação atual, e, de repente, como nós batalhamos em cima desse processo e conhecemos esse projeto, obviamente que a gente também tem condição de ajudar e, de repente, contribuir aí para que melhore e para que seja atendida a nossa rede. No mais, era só, na presidente, mais uma vez agradecer a Sabesp e continue fazendo obra. É isso que o nosso povo precisa. Muito obrigado a todos e a todas.
Passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de lei número 11 de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Declara de utilidade pública a AMAP, Associação Amigos dos Autistas de Piedade. Projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, processo 6.511/2013, projeto de lei número 11/2013, lei municipal, declaração de utilidade pública, legalidade. Relatório, trata-se de projeto de lei que visa declarar de utilidade pública a entidade AMAP, Associação Amigos dos Autistas de Piedade. O projeto de lei veio acompanhado apenas de sua justificativa com breve histórico da associação, sem a juntada das leis municipais citadas, nem a comprovação do atendimento de seus requisitos. Apontada a ausência de documentos essenciais ao projeto em questão, foram juntados diversos documentos, como, por exemplo, o estatuto da associação acima referida, bem como o registro desta em cartório. Parecer. A Constituição Federal instituiu, no âmbito de competências do município, a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, como, sem dúvida, é exemplo o presente projeto de lei. Não vislumbramos a incidência da matéria entre aquelas cuja iniciativa é restrita e outras a outras esferas do poder, ou ainda a outro ente da federação, em razão do que entendemos como possível a sua propositura por vereador desta casa. A declaração de utilidade pública é regida pela Lei Municipal nº 1.231, de 1978, com as alterações produzidas pela Lei Municipal nº 2.734, de 1996, ambas citadas no projeto de lei em questão. Tal regramento legal estabelece algumas condições em seu artigo 1º para que possa ser objeto de uma declaração de utilidade pública. Podemos observar a existência de requisitos objetivos e subjetivos. Dos requisitos objetivos, salientamos a exigência de que a entidade tenha pelo menos 6 meses de existência legal e igual período de atuação em prol do município. Outra condição objetiva é a de que seu corpo diretor não alfira qualquer remuneração na entidade. Como condição subjetiva, podemos apontar a idoneidade da empresa, a qual, nos presentes autos, não vislumbramos qualquer mácula, e também a prestação de colaboração ao município no setor de sua especialidade, requisito que tem certo grau de generalidade, tendo em vista que tem uma relação com a definição de interesse público, ou seja, que a entidade que busca a declaração de utilidade pública efetivamente preste serviços à população de interesse público. Há também uma condição a ser cumprida pela entidade, que é a entrega anual ao Poder Executivo de um relatório com a relação circunstanciada dos serviços prestados à comunidade. Assim, na análise desse projeto de lei, apontamos ter sido juntado documento comprovando que a criação da sociedade, que se dá com o registro desta, conforme vemos em nosso Código Civil, em seu artigo 45, a personalidade jurídica se inicia a partir de um registro, motivo pelo qual observamos ter sido cumprido a condição temporal para a declaração de utilidade pública. Também observamos no item 19 do Estatuto da Associação que os cargos de direção da entidade não são remunerados, o que cumpre outro requisito que pode se analisar. O cumprimento dos requisitos objetivos é analisada em plenária e constitui propriamente o mérito da aprovação da declaração de utilidade pública da empresa, pois esta deve comprovar de modo satisfatório aos vereadores desta casa que presta serviço de interesse público no município, que justificam a declaração pretendida, juntamente com os benefícios que daí podem advir. Por fim, o requisito da apresentação de relatórios deve ser fiscalizado pelo Poder Executivo para a manutenção do status de utilidade pública a ser concedida pelo presente projeto de lei, sendo, portanto, inviável sua comprovação no presente momento. Diante do exposto, estando formalmente regular a proposição, bem como tendo sido juntados documentos relativos e as condições para a declaração de utilidade pública, manifestamos-nos pela legalidade do presente projeto de lei, fazendo a ressalva que a oferição da verificação das condições acima citadas como subjetivas é feita pelos próprios vereadores no momento em que decidam sobre a conveniência de declarar a AMAP como uma entidade de utilidade pública. Câmara Municipal de Piedade, 13 de agosto de 2013, Cláudios Alexandre Postinikoff Gaglia, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de setembro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, 2 de setembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto.
Nobre presidente desta casa, nobres colegas vereadores, queria falar um pouquinho a questão do projeto da AMAP, que declara de utilidade pública a AMAP, Associação Amigos e Autistas de Piedade. Mas antes de falar do projeto em si, eu queria destacar uma coisa. Esse projeto, na verdade, ele não é necessariamente meu. Esse projeto, eu apenas e tão somente redigi e nós, vereadores, vamos aprovar. Já peço o voto a vocês. Mas esse projeto, ele foi construído pelo trabalho, pela dedicação, por aquilo que já foi construído por duas instituições. Uma delas é o Rotary Club Cerejeiras e outra, a AMAP. Então, é um trabalho em conjunto que vem dando certo e que merecia no nosso carinho, o nosso respeito, através da redação desse projeto. Mas é um trabalho muito consistente. A AMAP, ela tem feito um trabalho de acolhimento dos autistas no município. Isso é de uma grandeza muito especial. As famílias, muitas vezes, ao detectarem a situação da síndrome, entram numa situação de bastante dificuldade, depressão, por não entender a síndrome. E a AMAP sempre está ali para acolher, para conversar, para direcionar. Isso é extremamente importante. E aí, se me permitam, presidente, eu levantando os documentos, quando as coisas são por bem, elas sempre convergem para o bem. Eu me lembro que o vereador Décio, falecido vereador Décio, apareceu um dia aqui e falou: Geraldo, nós vamos trazer um projeto na Câmara para declarar de utilidade pública o GAI. O nobre presidente Adilson lembra disso. E quem que estava, naquela ocasião, presidente do Rotary Clube Cerejeiras? O Juvenil. Então, quem deu sustentação a todo aquele processo foi o Rotary Clube Cerejeiras. E, mais uma vez, o Rotary mostra essa parceria, essa dedicação às coisas humanitárias. As mãos calejadas do Rotary Clube de solidariedade, de compreensão, de acolher essas instituições, que muitas vezes as instituições, para começarem, elas precisam também de respaldo, de sustentação, né, para se equilibrar, para caminhar. E o Rotary Clube tem feito isso junto à MAP. O próprio AMAS Sorocaba também tem essa grande parceria, como foi lido em outra sessão, no histórico. Então, peço aos colegas vereadores, lembrando sempre que esse projeto ele não é meu, ele é um projeto que eu apenas redigi, mas ele é um projeto da comunidade, é um projeto do Rotary Clube e da AMAP, construído com mãos fortes, solidárias, que trabalharam. Peço a vocês, nobres colegas vereadores, o apoio para que a gente possa dar ainda mais força para essa instituição, para acolher os nossos autistas e as famílias dos autistas da nossa cidade. Lembrando que é a única instituição que vai fazer esse atendimento. Então é de extrema importância para a nossa cidade, para o nosso município, e que a MAP cresça cada vez mais. Era só. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer também, sou favorável ao projeto de lei, parabenizo a iniciativa do nobre vereador Geraldinho, como é carinhosamente chamado, e como disse, no dia em que foi lido esse projeto de lei nesta casa, que seria favorável, esse é o meu posicionamento. E eu sei da grande importância que isso daí terá na vida de cada um que necessita desse apoio, dessa parceria. Como falava na tribuna, no início dessa sessão, na tribuna livre, a questão do falecimento do senhor Pedro Guerra, que também foi uma pessoa muito dedicada. Mas graças a Deus vivemos num país em que existem muitas pessoas que pensam no próximo. E a prova disso são essas pessoas que se juntaram e certamente virão mais. Certamente virão mais. O que que temos nós que fazer, que somos representantes do Poder Legislativo? Nós temos que amparar através de projetos que venham dar sustentação a esse grupo de pessoas que tem verdadeiramente uma intenção de fazer o bem, de ajudar essas pessoas que passam por esse problema. Não sou eu fã da Rede Globo e não estou aqui eu fazendo apologia a nenhum canal de televisão, hein? Mas quero dizer que eles fizeram uma matéria nesse sentido, o Fantástico fez, o qual foi, para mim, maravilhosa. Acompanhei do início até o final. E por ali nós podemos ver que existem inúmeras soluções, né? Grandes resultados mostrados. Então a gente sabe que é a união de forças que fará a diferença. Mas nós temos que lutar para dar amparo. Que a gente sabe que, além da boa intenção, além da boa vontade, tudo para se fazer necessita de recurso, de carro, de local para trabalhar, de dinheiro, de emendas, coisas nesse sentido. Então é isso que nós hoje temos que pensar. Após a aprovação desse projeto de lei, é mais um grupo de pessoas pensando na população de Piedade que necessita desse amparo, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo. Tenho eu alguns projetos também nesse segmento, algumas emendas possíveis de ser feitas nesta casa que fiz, é exatamente para esse tipo de atendimento. Né? E a gente vai brigar e vai lutar, e eu tenho certeza que a atual administração, a prefeita Maria Vicentina, também é sensível à causa. Já conversamos muito a respeito disso, e eu sei que ela vai dar o devido amparo. Nós não podemos prometer, porque a Câmara aqui, ela vai estar propondo todos os dias melhorias, também correndo atrás de emendas e assim por diante. Mas a verdadeira questão é que quem pode executar, quem pode destinar, não é esta casa e sim o executivo. Mas é para isso que nós vamos lutar e vamos estar sim junto com vocês. Desejo muita boa sorte, muita força para quem está à frente do projeto, que é difícil. Fazer o bem também é muito difícil, né? Mas a gente sabe que eu acredito, e eu creio que a maioria acredita, que à frente de tudo existe um Deus, ele, na hora que falta as nossas forças, ele supre, e assim a gente vai aprendendo um com o outro, e as entidades vão crescendo dentro do nosso município, como tem acontecido com todas as outras que já existem. E assim vai ser com vocês. Desde já, parabéns, parabéns ao nobre vereador Geraldinho. Obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, peço licença para ir direto ao assunto. Bem lembrado, nobre colega Geraldinho, quando citou o Rotary Clube Cerejeiras. Acompanho desde sua fundação, pela amizade que tinha com o querido e saudoso Ernesto Noboro Uriu, fundador e presidente, e que isso me emociona. Porque o ideal dele sempre foi esse, ajudar os necessitados. E é o que o Rotary Club hoje está fazendo, seguindo os traços do seu fundador. A sementinha que ele plantou alguns anos atrás, hoje floresce. É a cerejeira. E eu não podia deixar de esquecer de citar o nome desse grande homem, que foi e ainda é um espelho para todos nós. Eu tenho certeza que a Associação dos Amigos dos Autistas de Piedade, estando amparado pelo Rotary Clube Cerejeira, só tem a prosperar. Porque eles são pessoas selecionadas. O amigo Ernesto, ele sempre falava, não adianta colocar quem não quer trabalhar. Eu quero gente comigo que trabalhe, que não cobre e trabalhe. E aqui estão vocês. Como é gratificante. Espero que nosso amigo também esteja observando, esteja aqui conosco, apoiando a decisão de cada vereador aqui, para dar continuidade no que ele sonhava e que hoje se torna realidade. Nobres colegas, também sou favorável, não tinha como não ser, e eu peço o apoio de cada um. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, primeiro secretário, secretário administrativo, nobres colegas vereadores e aqui demais presentes, eu também subo nessa tribuna aqui, porque eu tenho com os rotarianos um caso muito especial, que às vezes esse clube ele não aparece. Eu acho que muita gente às vezes fala no rotariano, às vezes as pessoas falam, alguns às vezes, o significado dessa entidade, desse grupo de gente que trabalha, mas engraçado é que eles trabalham assim, quieto, né? Eles fazem um trabalho que poucas pessoas sabem. Então, eu digo para vocês, porque eu tenho uma passagem que quando eu tinha minha filha, eu tinha uma filha, e essa menina precisava de um... Ela queria fazer uma viagem para o exterior. Só que a gente não tinha condição. A gente era uma família pobre, né? E uma viagem para o exterior ficava muito caro. Então, surgiu uma pessoa, ela falou, por que você não fala com esse pessoal? Por que você não conversa com esse pessoal? Que foi, até na época, era, eu acho que era o Ernesto mesmo que... E eu fui e conversei com eles aí. Você acredita que esse pessoal, você vê tão grande que são. Aí que você vê que são tão grande. Tão grande que a minha menina viajou através do Rotary para a Califórnia, nos Estados Unidos. Ela ficou 4 anos na casa de uma família. E então, você já pensou, quando a gente fala nessas pessoas, e hoje, graças a Deus, se a minha menina, hoje, ela é um intérprete de uma multinacional, graças a esses rotarianos. Então, quando você fala dessas pessoas, eu tenho que agradecer e vou morrer agradecendo, porque são pessoas que só fazem o bem. Não estou falando porque fizeram bem para mim, só para mim não. Fizeram bem para muitos. Muitos, porque foi muitas pessoas. E agora vem com esse projeto glorificado por Deus, que está em nossas mãos. E assim, hoje eu estou contribuindo um pouquinho dos favores. Quando eu ia imaginar, você vê como é que é. O mundo vira e vem parar na sua mão. Hoje eu tenho o prazer, sou orgulhoso de estar com esse projeto na mão e dizer, Deus abençoe a essas pessoas que estão lá de frente, que estão batalhando, lutando para ajudar o próximo, sem interesse algum. A gente vê aquelas pessoas, no rosto de cada um deles, trabalhando e fazendo bem. Então, nobres colegas vereadores, eu peço, não como vereador, como cidadão piedadense, um cidadão que foi glorificado por essa entidade e que está dando assim mais um passo na sociedade. Isso não vou esquecer, e eu quero que fique registrado essas palavras nessa Câmara. Se um dia alguém quiser ouvi-la, pode saber que eu, com muita honra, com muita alegria, estou fazendo parte dessa boa ação que está saindo deste papel e nesta Câmara de Leis, nesta Casa de Leis, com todos esses vereadores e com vocês presentes, são a minha testemunha. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhora Presidente, nobres colegas, boa noite, população presente. Quero dizer também que sou favorável a esse projeto que transforma a AMAP em utilidade pública. Ela tem uma função muito nobre. É um exercício da caridade. Né? A maior prova de amor é quando nós socorremos os mais necessitados, aqueles que dependem. Nós sabemos que toda criança, ela depende. Os autistas, mais ainda, porque são eternas crianças. Claro que existem vários níveis do autismo, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu conheço várias crianças que têm esse problema. Então, a gente sabe que vocês têm uma missão grandiosa aí pela frente. Quero dizer que estamos à disposição, contem conosco. Tenho amigos, conheço famílias que têm filhos que sofrem do autismo. Tenho um amigo que é vereador em Sorocaba, o Anselmo Neto, grande amigo, colega de infância, que tem um filho mais novo, que também tem o problema do autismo. E a gente vendo a situação dele, como a criança não interage com a família, não demonstra afeto, e mesmo assim eles amam e cuidam, e a Associação de Sorocaba também amparou e ajudou muito nesse caso. E muitas vezes o que a gente percebe, a dificuldade até mesmo da mãe e do pai reconhecer o problema da criança e aceitar que o filho tem esse problema. Então, acredito que a missão de vocês é uma missão difícil, mas que vai ser muito reconhecida. Talvez nem tanto pelos homens, mas principalmente pelo nosso Deus. Então, parabenizo a todos os que estão envolvidos aí nesta ação e contem conosco, contem com o nosso apoio. Boa noite.
Continua em discussão o projeto? Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, concede o título de cidadão emérito ao senhor José Pereira da Silva. O projeto já foi lido, os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, processo 6.512/2013. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2013. Concessão de título de cidadão emérito. Breve relatório e parecer. O projeto em foco diz respeito à concessão de título de cidadão emérito ao piedadense José Pereira da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município. Vem acompanhado de histórico da pessoa homenageada, a qual exerceu funções importantes na vida social. Compete à Câmara, dentre outras atribuições privativas, conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços à coletividade, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de 2/3 dos membros, conforme previsto nos artigos 34 da Lei Orgânica Local e 182 do Regimento Interno da Casa, instituído pela Resolução nº 1 de 2005. A proposta está devidamente instruída, não apresentando, ao nosso ver, qualquer óbice quanto ao aspecto legal e constitucional.
É o parecer. Câmara Municipal, 20 de agosto de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de setembro de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yushio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 2 de setembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, declarando encerrada a sessão, desejando boa noite, Deus os abençoe.